Bezrat Hashem, Dafnun, Tratado de Psachim. Estamos Dafnun na terceira linha, Vayaba Yomau. Começando uma tangente de passagem que vimos Dafnun anterior, um ensinamento com relação à pessoa que estava saindo de Yerushalayim. E agora vai trazer alguns ensinamentos com relação a Yerushalayim no final dos tempos, depois que Mashiach chegar. Fala para Vayaba Yomau, Loye Orie Karod Vekipaon. Vai ser naquele dia, no final dos tempos. Loye Or, não vai ter luz e Ekarot valorizada, uma luz cara, Vekipaon é uma luz não valorizada. O que significa isso? Mai Ekarot Vekipaon, que tipo de luz se trata aqui? Amar Rabi Elazar falou, Rabi Elazar, Ze Or Sheyakar Baolam Ze. Fala Rabi Elazar, se trata da luz do sol, que é algo valorizado hoje em dia. Podemos trabalhar, podemos fazer coisas durante o dia, não durante a noite. Vekafui leolam haba, porém essa luz do sol vai ser pouco valorizada no mundo vindouro. Hashem vai trazer uma nova luz, Hashem vai iluminar o mundo materialmente, espiritualmente, diretamente, e a luz do sol vai ser secundária, isso fala o sábio. Rabbi Yohanan fala, Rabbi Yohanan, uma outra explicação. Elo negaim ve'alot, isso até com relação à Torá, a Torá é a luz. É com relação às leis da lepra, as leis de impurezas de tendas são as leis mais difíceis que tem, Sheikarim en Baolamazé, que são muito raras hoje em dia. É muito raro ter pessoas que realmente entendem esses assuntos. Vekfuyin en Laolamabá, porém isso vai ser pouco no mundo vindouro. Hashem vai dar uma fartura de espiritualidade e sabedoria muito grande, e qualquer pessoa já vai entender essas alahot. Rabbi Yoshua ben Levi, fala Rabbi Yoshua ben Levi, Elu bnei adam sheikarinen baolam hazeh vekfuinen olam haba. Fala Rabbi Yoshua ben Levi, isso é com relação a pessoas. São pessoas que são muito ricas e não são tão boas, porém, nesse mundo são bem respeitadas. Yekarinen baolam hazeh, são respeitadas nesse mundo, mundo temporário. Vekfuinen olam haba, porém, no mundo vindouro, eles não vão ser tão respeitados assim. Uma vez que eles não trabalharam as suas virtudes, não fizeram toda a caridade e bons atos. Que Adera Vilsef, Veredra Vilsham Ben Levi, como aconteceu com Adera Vilsef, filho de Vilsham Ben Levi. Halash, ele ficou doente, Veit Nagid, e ele desmaiou. Ele chegou até a ter uma morte clínica, aparentemente. Sua alma foi para os mundos espirituais, que Adar, quando ele voltou. Amarlei Avua. Perguntou Rabbi Yoshua ben Levi, seu pai, Mai Hazit, o que você viu nos mundos espirituais? Amale falou Rabbi Yosef, Olam Afuch Reit, eu vi um mundo contrário, um mundo avesso. Elionim Lemata, Vetachtonim Lemala. Aquelas pessoas que vemos hoje em dia que são pessoas bem respeitadas e não são tão boas assim. Lemata, não estão respeitados. Vetachtonim, pessoas que hoje em dia são pessoas íntegras, porque não são tão bem respeitadas nesse mundo, Lemala, estão bem respeitadas no mundo espiritual. Amarlo, Rabbi Yoshua ben Levi, Bni, meu filho, Olam Barur Haita, você viu um mundo correto, um mundo verdadeiro? No mundo verdadeiro, as pessoas íntegras estão bem respeitadas, as pessoas não íntegras não estão bem respeitadas. Fala Rabbi Yoshua ben Levi, Anan Eichiatam, como nós, Tamidei Chamim, fala Rabbi Yoshua ben Levi, estamos no mundo vindouro. Responde Rabbi Yosef, que de Itu Ananacha, do mesmo jeito que nós estamos nesse mundo bem respeitados, os Tavidei Chamim são bem valorizados, Ahi Aitinan Atam, também assim, no mundo vindouro somos bem respeitados. Mesmo pessoas simples respeitam os grandes Tavidei Chamim, os grandes sábios da Torá. Veshamate Shayu Omrim, fala Rabbi Yosef, eu escutei no mundo espiritual que falaram, Ashremi Shebalekan Metamudo Beado, louvado aquele que faleceu, com o estudo em suas mãos, uma pessoa que decorou o seu estudo e levou o seu estudo para o mundo espiritual. Essa é uma pessoa louvada. Veshamati Sheyomrim, escutei outra coisa. Haruge Malchut en Adam Yachol La'amod Mechitzatan. Pessoas que foram mortas lo aleno para elevar o nome de Hashem, defendendo a Torá, qualquer pessoa não pode chegar aos aposentos dessas pessoas. Ninguém pode se aproximar disso, são pessoas muito elevadas. Ele pergunta para Manino, quem são essas pessoas? Arugue Malchut. Ilema Rabi Akiva Vechaverav. Se você é de Rabi Akiva e os outros nove grandes Tamidei Chamim que foram mortos pelos romanos, Mishum Arugei Malchut Vetur Lo. As pessoas não podem se aproximar nos aposentos de Rabi Akiva e seus companheiros só porque eles foram mortos em nome de Hashem? Eles têm muitos outros méritos, são pessoas plenas? El Arugei Lud, deve ser que se trata das pessoas que foram mortas em Lud. O que aconteceu foi que dois irmãos confessaram algo que eles não fizeram. Ou seja, encontraram uma das filhas do rei da Roma morta. E não se descobriu quem era o assassino. Os romanos decretaram exterminar todo o povo de Israel, lo aleno. E duas pessoas, Lulianos e Papos, dois Yehudim, assim citarás em Baba Batria, assumiram o crime, mesmo que eles não fizeram isso, e salvaram todo o povo de Israel. Falaram, essas duas pessoas estão no local, no Olam Haba, comparado com Rabi Akiva e seus companheiros, ninguém pode se aproximar desses aposentos, pessoas muito elevadas. Continua, Bayomau, Yeal Metzilot Hasus Kodesh Lashem, naquele dia, ou seja, depois que Mashiach chegar, os Metzilot Hasus, alguma coisa referente a cavalos, vai ser sagrado para Hashem. O que significa isso? Mai Metzilot Hasus, que são as Metzilot? A Maria Bishop Meribi falou o sábio, Atida Kadosh Baruch Hu Leusif Ad Yerushalayim, Ati Hasus Ratz Umatzi. Metzilot Hasus significa a sombra do cavalo. Significa é que Hashem vai aumentar as fronteiras de Yerushalayim. Yerushalayim vai ser uma cidade muito grande depois que Mashiach chegar. É um respeito a Hashem, que sua cidade principal seja uma cidade grande. Hashem vai aumentar as fronteiras de Yerushalayim até Asus Ratz Umatzi. Ou seja, a suficiente distância que um cavalo que corresse desde a aurora até o meio-dia, a distância que esse cavalo alcança, essa é a distância que Hashem vai alargar Yerushalayim. Um cavalo pode chegar a correr até 60 km por hora, vezes 6, serão 300 km que vão ser acrescentados para Yerushalayim, mas grande aumento. Isso significa os Metzilot. Metzilot significa a sombra do cavalo, significa até o momento que a sombra do cavalo está abaixo do cavalo, no meio-dia, até essa distância, Hashem vai alargar Yerushalayim. É Bilazar, a Marvel falou uma outra interpretação. Kol Metzilot, Chetolin, Lassus, Benenav e Kodesh Lashem. Fala Bilazar, todos os enfeites que as pessoas penduram entre os olhos do cavalo para enfeitá-lo, vai ser sagrado para Hashem, vai ser uma dedicação para o Beit HaMikdash. O conceito é que pessoas que usam os cavalos para passear enfeitam seus cavalos com esses sinos. Depois da vinda de Mashiach, as pessoas vão estar muito interessadas em estudo da Torá, vão deixar de usar seus cavalos para passear, e sim como meios de transporte. Não vão precisar mais enfeitar os seus cavalos depois que Mashiach chegar. Sendo assim, vão dedicar isso para o Beit HaMikdash. Vira Biuchanan, amata Biuchanan, kol bizar shebuzizin yisrael ad sha'a sha'asus ratz umatzil yekodesh la'ashem. Rabbi Yohanan é uma extensão do que Rabbi Yoshua ben Levi falou. Rabbi Yohanan concorda com Rabbi Yoshua ben Levi que Hashem vai alargar Yerushalayim aqueles 300 km, como vimos, em cada direção. Fala Rabbi Yohanan que Metzilot são os espojos de guerra. Cada pessoa do povo de Israel que vai conquistar espojos de guerra depois da guerra dos últimos tempos vai dedicar parte desses espojos para o Beit HaMikdash. Quanto todos os espojos que uma pessoa conseguiria conquistar durante essas 6 horas, entre a aurora e o meio-dia, que é a distância referente ao que o cavalo caminha, ao que Hashem vai alargar em Yerushalayim, essa quantidade de espojos de guerra vai ser dedicada para o Beit HaMikdash de cada pessoa, com uma gratidão a Hashem que aumentou Yerushalayim. Coisa muito boa para as pessoas que Yerushalayim inicialmente. Ele fala, mas Bishlam Aleman Demar, dá para entender os psukim conforme a interpretação, Kol Bizashe Bazazu Israel, que os Metzilot são os esposos de guerra. Hayu Dichti, por isso falou o pastor na continuação, Vaya Sirot Bebet Hashem Ki Mizrakim Lifnei Mizbir, que as pás que se usa para tirar as cinzas do crematório do Beit HaMikdash ou da fogueira em cima do Mizbeach, Kamizrakim Lefnei Mizbeach, vai ser como os jarros que se usa para receber o sangue da Shechitah, são tecidos mais sagrados. Esses utensílios são mais especiais e eram trazidos de prata, de ouro. Também as sirot, as pás, vão ser de prata e de ouro, porque vai ter muita fartura no Betamigdash. Não dá para entender essa continuação dos psukim, conforme a interpretação que o povo de Israel vai dedicar grandes espólios de guerra para o Betamigdash, porque conforme as duas outras explicações que Hashem vai aumentar em Yerushalayim, ou cada pessoa vai dar o sino do cavalo para o Betamigdash, não se vê que tem uma fartura tão grande no Betamigdash assim desses psukim. E o pastor fala que sim, ele manda mais bem na tarde, com as outras duas opiniões que interpretaram diferente, mais vai a ser do Betashem, porque o pastor fala que as pás vão ser tão especiais quanto os Mizrakim. Resposta, Milta Hridikama. O pastor começou um novo assunto, de Mitatre Israel, o Mitnadvi, o Maiti. O que significa é que o povo de Israel vai se enriquecer muito depois da vinda de Mashiach, com os espólios de guerra, e vai doar para o Betamigdash parte da sua riqueza. Vai ter uma riqueza muito grande no Betamigdash. Não vão ser os espólios que vão ser doados, vai ser parte da riqueza do povo de Israel que vai ser doada para o Betamigdash. Por isso, vamos poder fazer as pás, mesmo os utensílios mais simples do Betamigdash, de prata ou ouro. Para informar, Bishlam Aleman de Amar, dá para entender a interpretação dos psukim, conforme a opinião bizarra, que os metzilot são os espólios de guerra, aí o Dertim, por isso falou o pastor na continuação, velo yeknani od betashem, não vai ter mais nenhum comerciante no Betamigdash. O que acontecia é que era necessário que comerciantes trabalhassem para o Betamigdash. Fazem comércio e o lucro ia para o Betamigdash para pagar as contas do Betamigdash. Velo yeknani od betashem, não vai ter mais necessidade desses comerciantes depois que o Mashiach chegar. Hashem Tzvakot, Hashem, o dono dos exércitos. Ou seja, vai ter uma fartura muito grande no Betamigdash por causa disso. Ele manda Mara Nartat, porém, conforme as outras duas opiniões, o pastor não se trata da grande riqueza que vai ter no Betamigdash, mas velo yeknani, porque o pastor fala que não vai ter nenhum comerciante para o Betamigdash. Amara Birmia, Fodra Birmia, Enkan Ani. Porque o pastor pensa em falar com relação ao mundo vindouro, Enkanani, Kanani significa que não vai ter nenhum pobre mais no povo de Israel. O povo de Israel vai se enriquecer muito no Olam Haba. É um estágio depois que Mashiach chegar. E não vai ter mais nenhum pobre no povo de Israel. Porque o pastor fala, Veloye Kanani Ot. Não vai ter mais nenhum Kanani. Kanani é uma pessoa de um povo de Kená. E o sentido aqui é um comerciante, pergunta para ver Knani Minarande e Kritagar. Qual é a fonte disso que Knani significa um comerciante? Dirti, como falou o pastor, vai Arsham Yehudah Bat Ish Knani. Yehudah viu a filha de uma pessoa, Knani, e se casou com essa mulher. Mas Knani, o que significa Knani? Ilema Knani Mamash, você é realmente uma pessoa de Knan, um povo? Efshar Ba Avraham Beizirat Yitzhak? Será que pode ser que Avraham veio e alertou Yitzhak Avinu, não se casar com a filha de Cana. Fez Eliezer jurar, não casar Yitzhak com a filha de Cana. Ba Yitzhak veio Yizirat Yaakov. Veio Yitzhak, alertou Yaakov, não se casar com a filha de Cana. Veio Yehuda Azir Benassiv, Yehuda foi e se casou com a filha de um Canaani. Não faz sentido. Ela Marabishimon Melakish falou o sábio Bat Gavra Tagra. Yehudah viu uma filha de um comerciante, que se vê que Knani é o nome de uma profissão, comerciante, também é o nome de um povo, também é o nome de uma profissão. Conforme essa opinião da Gemara, as tribos se casaram com irmãs gêmeas que nasceram com eles junto e não com filhas de Knan. Dirtiv, como fala o passo, Knan beado mosne mirma. O profeta repreende o povo de Israel. Knan beadou os comerciantes, beadou em suas mãos, Mosne Mirma tem balanças falsas, ou seja, balanças que enganam as pessoas. Está repreendendo o povo de Israel e falou para o povo de Israel, Knan. Knan é um povo, então deve ser que Knan significa ter uma profissão de comerciante. Veio Baitema, uma outra fonte, na arca desse pasuk, Asher Sochare Asarim Knané Anichbede Eretz. O falou o Pasuk, lamentando a destruição de Tzor, uma cidade da terra de Israel. Asher Sochare Asarim, os comerciantes eram importantes como ministros, Knanea, os outros comerciantes, Nechbede Eretz, são pessoas muito importantes, aqui se vê que Knan também é um nome de uma profissão, Knani. Continua. Veia Hashem lemelech al kol haaretz b'yom ha'uyeh Hashem echad u'shmo echad. No final dos tempos, fala o pasuk, Veia Hashem lemelech al kol haaretz, vai se revelar que Hashem é o rei de todo o universo. Naquele dia, yeh Hashem echad u'shmo echad. Naquele dia, Hashem vai ser único e o seu nome vai ser único também. Aparentemente, o pasuk se trata com relação aos goim, ou seja, os goim que duvidam disso vão perceber que isso é verdade. Porém, pergunta agora, atua aí na lava errado? Só depois que Mashiach chegar, Hashem vai ser único? Chazal Shalom, com certeza Hashem é único. Amar Abiyaha Bar Harim falou também, loka olam azeh olam abah. Esse mundo não é igual ao mundo vindouro, porque olam azeh, nosso mundo, abesorot tovot omer baruch atov ve'ametiv. Se a pessoa recebe uma boa notícia, faz a brecha de baruch atov ve'ametiv. Bendito é Hashem, que é bom e faz o bem. E a pessoa que recebe notícias difíceis do Aleno, Omer Baruch Dayanamed, bendito é Hashem, o juiz da verdade. Laolam Abba, pri no mundo vindouro, kulu atov ve'ametiv. No mundo vindouro, a pessoa só vai receber boas notícias, vai louvar Hashem de uma forma só. Baruch atov ve'ametiv, porque Hashem é bom e faz o bem. Isso significa que Hashem vai se unificar. O louvor de Hashem, a modo como as pessoas vão perceber Hashem, vai se unificar. Veshmo Echad. E o nome de Hashem vai ser único. Mai Echad, o que significa que o nome de Hashem vai ser único? Ato Aidna Lav Shmo Echado? Hoje em dia o nome de Hashem não é único? O que significa isso? Amar Rav Nachman Bar Yitzchak falou, sabe, Loka Olam Azeh Aolam Abba. O nosso mundo atual não vai ser igual ao mundo vindouro. Aolam Ketav Beyut Vehei. Venikra Be'alev Vedalet. Fala agora, no nosso tempo, escrevemos o nome de Hashem nos livros de Torá, nas Mezuzot, Filim, o nome de Yud Vehei, Vav Vehei, nome que não pode ser pronunciado, o Shema Vaya. Venikra Be'alev Vedalet. E quando lemos a Torá, fazemos rezas para Hashem, chamamos Hashem de Alev Dalet Nun Yud, o Shema Danut. São dois nomes de Hashem, dois modos como Hashem se comporta com relação à criação. Hashem Havaya é o nome da piedade, é o nome que demonstra que Hashem tem controle total da criação. Hashem Danut é o nome da justiça, que percebemos que Hashem é sim um juiz. Hoje em dia, escrevemos o nome de Hashem de uma forma e chamamos Hashem de outra forma. Ba'alolam Abba, porque no mundo vindouro, colou errado. Porque no mundo vindouro, o nome de Hashem vai ser um só. Nikra Beyud Vehei, Venichtav Beyud Vehei. Vamos poder chamar Hashem no seu nome Yud Vehei Vav Vehei, Hashem Havaya, e escrevemos também o nome de Hashem assim, vez que, depois que Mashiach chegar, vai se revelar a bondade de Hashem, vai se terminar o mal do mundo, Hashem vai poder se revelar constantemente de uma forma piedosa, podemos chamar Hashem no nome de Havaya. Continua, Savar Rava Lemidreshab Pirka, Rava pensando em explicar o nome de Hashem a fundo, o nome chama Vaya, Amar Al Saba, porém um ancião repreendeu Rava, Le Alem Ktiv, a Torá fala, Zeshmi Leolam, esse é meu nome eternamente, porém o Pasuk escreve, Le Alem, sem o Vav, Ain Lamedme, em vez de Ain Vav Lamedme, Alem é da linguagem de Ha'alama, o culto, fala-se, ancião para Rava, temos que ocultar as explicações do nome de Hashem, o nome secreto de Hashem, por serem assuntos muito profundos, não é para qualquer um. Rabbi Avina Arami, Rabbi Avina perguntou uma contradição, que tive sido no Pasuk, Zeshmi Leolam, esse é meu nome, Le'alem, como vimos, para ser ocultado, não é permitido falar o nome de Hashem, Vezezichri Ledor, porém, o mesmo pasuk fala, essa vai ser a minha memória, vai ser relembrado por gerações, aparentemente podemos sim mencionar o nome de Hashem. Uma contradição. Mas Akadosh Baruch Hu falou Akadosh Baruch Hu, Lo kshani nichtav ani nikra. Fala Hashem, o nome de Hashem não é escrito da forma que chamamos o nome de Hashem antes de Mashiach chegar. Nichtav ani beyud vehei. Escrevemos o nome de Hashem com a letra Yud, a letra Hei, a letra Vav, a letra Hei, venikra ani be'alev dalet, e chamamos o nome de Hashem com a letra Alef, Dalet, Nun, Yud. Mas quando o pasuk fala para ocultar o nome de Hashem, significa o nome de Havaya. Quando o pastor fala para lembrarmos o nome Hashem por gerações, é o nome de Adanut. Adriana Lach, Elovrim, Baruch Hashem, terminamos o capítulo Elovrim, começamos uma nova etapa, é uma serra de Psachim, Bezat Hashem. Parabéns a todos que participaram dos Shiurim. Começamos o Perek Makom Shenagu. O capítulo Makom Shenagu se trata principalmente dessa costume que muitas pessoas tiveram de não trabalhar desde a aurora da véspera de Pesach. Vamos ver na continuação, considerando as alachotas, as pessoas estão indo de um local que costumam assim para um local que não costumam assim, e muitas ramificações. Fala a Mishnah, Makom Shenagu Lassod Melachah Berve Pesachim. Se tem um local que costumou sim trabalhar na véspera de Pesach até Hatzot, até o meio-dia, at Hatzot, ou sim é permitido trabalhar. Makom Shenagu Shelo Lassod Enosim. Uma região que se costuma não trabalhar a partir da aurora da véspera de Pesach, e não se é proibido trabalhar, é necessário seguir o costume do local. A pessoa que está viajando de um local que sim trabalha para um local que não trabalha na véspera de Pesach, ou ao contrário, de um local que não se trabalha para um local que sim se trabalha. No trina lav chumre makom sheatzai misham e chumre makom shealach lesham. Restringimos essa pessoa tanto com relação aos chumrot, que o local que ele saiu de lá e o local que ele foi para lá. Ou seja, tanto se ele saiu de um local que não se trabalha, ele não pode trabalhar. Tanto se ele foi para um local que não se trabalha, ele não pode trabalhar também. E agora vamos explicar por que isso. Para continuar a Mishnah, viramos a página. A pessoa não deve mudar o costume do local para não entrar em discussões. Até agora entendemos por que a pessoa que vai para um local que não se trabalha não pode trabalhar. E agora vamos explicar na continuação, no dado seguinte, porque se a pessoa saiu do local que não se trabalha e foi para um local que sim se trabalha, não pode trabalhar. Continua, Kayot Sebo, temos uma lacha em paralelo. Hamolir Perot Shvi. Com relação às frutas de Shvi, o Shvi é o sétimo ano da Shemitah, do ciclo sabático, que é proibido trabalhar a terra. A lacha é que enquanto tem frutas no campo para um animal selvagem, as pessoas podem manter suas frutas dentro de suas casas, para si próprio, para seus animais domésticos. Mesmo que uma das espécies que estavam no campo e se terminaram não estão mais para os animais selvagens, a pessoa tem que pegar essa espécie dentro da sua casa e fazer o biur. O biur significa exterminar, mas não significa exterminar as frutas, significa despropriar as frutas, fazer o efquê. Permitir que qualquer pessoa possa consumir essas frutas. Porém, fala a Mishnah, que eu tecebo uma lacha em paralelo. Hamolir perot shvit, a pessoa pegou frutas de shvit, mimakom shekalo remakom shelokalo. De um local, na terra de Israel, que já terminaram essas frutas do campo, a pessoa deveria despropriar essas frutas, fazer o efkir. Porém, ele foi para uma outra região que ainda tem essas frutas no campo. Ou Bimakom Shelokalu, ou de uma região que ainda não terminaram essas frutas, Bimakom Shekalu, para uma região que já terminaram essas frutas do campo. Hayav Levera, a pessoa tem a obrigação de despropriar essas frutas, como vimos que dificultamos, tanto com o local que a pessoa saiu, tanto quanto o local que a pessoa foi. E na verdade, estou te contando a câmera, Bidom Verfadra Gudat, Se Verhavelecha Av Ata. Na verdade, estou te contando a câmera, numa sessão específica que a pessoa foi para um local que já não tem mais as frutas no campo, para ele saiu de um local que ainda tem suas frutas no campo. Fala Rabi Yehuda, nessa situação, a pessoa sim pode consumir essas frutas, em particular, porque essa pessoa que viajou pode se explicar e pode até falar para as outras pessoas que vocês podem ir para tal região, pegar as frutas que estão no campo ainda e trazer para essa região. Rabi Yehuda concorda que com relação às frutas daquela região, se as frutas do campo já terminaram, as pessoas das casas também têm que já fazer o efeito das frutas que estavam nas casas. Porém, pergunta para Maíria Arve Psachim. Por que a Mishnah só se trata com relação à véspera de Pesach? Afil Arve Shabbatot ve Arve Yamim Tovim Nami. Também com relação à véspera de Shabbat. Também com relação à véspera de Yamim Tovim. É proibido trabalhar. Detalhe como falar Breit, Haosé Melachá Berve Shabbatot Veamim Tovim. Como falar Breit, a pessoa que trabalha na véspera de Shabbat, na véspera de Yomim Tovim, Mina Minha Olemala, a partir da hora de Minha, Minha que é Minha Ktana. o segundo tempo de Minhá. Temos dois tempos de Minhá. Minhá Gdolá, que é um período maior, desde a sexta hora e meia do dia até a nona hora e meia do dia. E temos Minhá Ktaná, da nona hora e meia do dia até o final do dia. A pessoa que trabalha na véspera de Shabbat, véspera de Yom Tov, a partir da nona hora e meia do dia em diante, nunca vai aproveitar esse lucro. Vai perder esse lucro que ele teve. Ou seja, pergunta a Gmará. A Mishnah poderia falar que algum local que sim se costuma trabalhar na véspera de Pesach é permitido trabalhar. Por que a nossa Mishnah fala que até Hatzot, até a metade do dia? Isso veio nos ensinar que na véspera de Pesach, a partir da metade do dia em diante, já é proibido trabalhar. Porém, pergunta a Mishnah, a Salahá também se aplica com relação a Shabbatot. Como vimos, se a pessoa trabalha da Minhá Ktaná ou Lemala, da nona hora e meia do dia para frente, não vê um lucro. O motivo disso é aparentemente que transgrediu uma proibição rabínica de trabalhar nesses momentos. Porém, eu falo a Mishnah, também na Minhá Lemala, com relação à véspera de Shabbat Yom Tov, então, tudo depende se a pessoa trabalhou da nona hora e meia em diante. O de Assur, isso é proibido. Samuch la Minhá, porém até Minhá, Lo, não é proibido. Acha, porém, aqui com relação à véspera de Pesach, tem muito mais preparações. Temos que fazer a Shechitá em essência do Korban Pesach. Mechatzot, é proibido trabalhar da metade do dia em diante. São duas brachot diferentes. E na outra resposta, Hatam siman brachau de lochazi. Outra resposta é que com relação à véspera de Shabbat e Yom Tov, não existe uma proibição de trabalhar, ele não vai ter nenhuma brachá, não vai ter nenhum proveito desse lucro, porém não excomungamos uma pessoa assim, não transigiu nenhuma proibição rabínica. Por aqui, com relação à véspera de Pesach, com relação à véspera de Pesach, excomungamos uma pessoa que trabalhou a partir da metade do dia. Transigiu uma proibição rabínica. Como vimos que Pesach é uma festa que exige muitas preparações, é proibido trabalhar pela halachá da metade do dia em diante. E tem pessoas que não costumam trabalhar a partir da aurora. Gufa fala, Gmará explicando essa breda que vimos. Ao ser melachá beavê Shabbatot veavê yamim tovim, mina minhá ulemala, a pessoa que trabalha na véspera de Shabbat, véspera de Yom Tov, a partir da minhá ktaná em diante, o bimotzei Shabbat, ou depois de Shabbat, Bemotzei Yom Tov, ou depois de Yom Tov, Bemotzei Yom Kippurim, ou a pessoa que trabalhou depois de Yom Kippur. Nesses três casos, depois de Shabbat, depois de Yom Tov, depois de Yom Kippur, isso é que a pessoa trabalhou antes da Avdala. O Bekoma Kom Sheisham Nidnut Avera, o modo de situação. Qualquer trabalho que tem alguma coisa a ver com algum pecado lo aleno, Leatuye, isso vem incluir Ta'anit Sibur, de uma pessoa que trabalhou num jejum público. A questão de jejuns que o povo de Israel está jejuando para pedir chuva para Hashem, que é proibido trabalhar. Enoro esse man brachá leolam. A pessoa nunca vai aproveitar esse lucro que ele teve em nenhuma dessas situações. Nem que essa pessoa trabalhe na véspera de Shabbat ou Yom Tov, a partir da Minhá Ktaná, depois de Shabbat, depois de Yom Tov, depois de Yom Kippur, antes da Avdalá. Ou se a pessoa trabalhou num jejum público, a pessoa não vai ter brachá desse lucro. Continua trabalhando uma outra breita. Tem uma pessoa que é muito ágil em trabalhar e fora isso também recebe recompensa pela uma certa mitzvah. Tem uma pessoa que trabalha, porém não recebe a recompensa por certa mitzvah. Tem uma pessoa que não trabalha e recebe certa recompensa por certa mitzvah. Tem uma pessoa que não trabalha e também não recebe recompensa por mitzvah. O que significa isso? Os aris vem escar, uma pessoa ágil que trabalha e cumpre uma mitzvah, David kule shabbat velo avid bemale shabbat. Uma pessoa que trabalha toda semana, mas não trabalha na véspera de shabbat, a partir da minhá ktaná em diante, recebe a recompensa por isso. Os aris vem escar, a pessoa que trabalha, porém perde a recompensa dessa mitzvah, David kule shabbat. A vida mal, a pessoa que também trabalha durante a semana, também trabalha na véspera de Shabbat, ele não vai ter essa recompensa, essa mitzvah de não trabalhar na véspera de Shabbat. Shafal Beniskar, a pessoa que é acomodada, não trabalha, Por isso, em relação à recompensa dessa mitzvah de não trabalhar na véspera de Shabbat, de lo avid kula Shabbat, não trabalhar toda a semana, de lo avid male Shabbat, não trabalhar também na véspera de Shabbat. Ele sim vai receber uma recompensa por não trabalhar na véspera de Shabbat, porque na prática não trabalhou. Shafal benifsad, uma pessoa que não trabalha e também perde essa recompensa, de lo avid kula Shabbat, uma pessoa que não trabalha toda a semana, e sim trabalha na véspera de Shabbat, ele não tem o lucro do trabalho e também vai ser castigado, não vai ter proveito desse lucro da véspera de Shabbat. Continuando a Mara falava, Hanenash de Mahuza, essas mulheres da cidade de Mahuza, Afargav de Loav da Navidta Bemale Shabbat, mesmo que elas não trabalham na véspera do Shabbat. As pessoas de Mahuza eram muito ricas. Mishume Fankuta, o motivo que elas não trabalham é porque são acomodados. De acolheu maname lokavdan, porque durante toda a semana elas não trabalham, porque são pessoas acomodadas. A filo arishafal veniskar karina leu. Mesmo assim, são chamadas de uma pessoa que não trabalha, porém niskar. Recebe a recompensa por não trabalhar na véspera do Shabbat. Mesmo que o motivo que não trabalharam não é por cumprir a mitzvah, é por ser acomodado, mesmo assim, a pessoa recebe a recompensa por não trabalhar na véspera de Shabbat. Sobre isso, fala Agmará Ravará Mirama, perguntou uma contradição dos psukim. Que tive sido num passo, que Gadol Ad Shamayim Hasdecha, a bondade de Hashem em recompensar vai até o céu. Uma bondade muito grande. Urtiv, um outro passo que fala, que Gadol Meal Shamayim Hasdecha, a bondade de Hashem em recompensar vai além do céu. A diferença de uma recompensa até o céu ou além do céu é uma recompensa que vai até o céu, uma recompensa muito grande, porém não milagrosa, não muda destinos da pessoa. Uma recompensa que vai além do céu, ou seja, vai acima da natureza, muda destinos, faz milagres para a pessoa, uma recompensa muito maior. Uma contradição, quão grande vai ser a bondade de Hashem em recompensar? Hakeitz, qual é a explicação dessa contradição? Karmel Sin Nishma, o pasuk que fala que a recompensa vai além do céu é quando a pessoa faz as mitzvot em nome da mitzvah, não por um motivo material. Mas que a intenção dele foi uma intenção espiritual, a recompensa também é uma recompensa espiritual além da natureza. Karmel Sin Shilolishma, porém, se a pessoa faz as mitzvot. Shilolishma, e não em nome da mitzvah, e sim um motivo material, é uma recompensa limitada até o céu. Não muda destinos, não uma recompensa realmente espiritual. Mikidra viudá, como era viudá, citou. De amar a vida que foi a viudá, amará em nome de Rav. Leolam yasok adam baturau mitzvot ava bishiro yishma. Sempre a pessoa deve estudar Torá e fazer mitzvot, mesmo que a pessoa não tenha a capacidade de fazer as mitzvot, estudar Torá, por um motivo espiritual. Porque através disso que a pessoa trabalha para Hashem. Por um motivo material, a pessoa consegue sim trabalhar para Hashem por um motivo espiritual em nome das mitzvot. E para isso já vale todo o esforço. Porque se vê que a pessoa que trabalha para Hashem por um motivo material, também está trabalhando para Hashem, está cumprindo as mitzvot e vai receber grandes recompensas. Porém, não tanto como uma pessoa que trabalha para Hashem por um motivo espiritual de mitzvah. Continua tendo a Rabana falar a Bright. A pessoa que espera que sua esposa traga o lucro para ele. Verechaim, uma pessoa que espera ter lucro de um moinho. Enoro esse man brachá leolam. Nunca vai ter um proveito desse lucro. Por quê? Schar ishto. Essa recompensa de sua esposa é algo específico. Matkulta. Se trata de um trabalho de alugar uma balança para pesar. Uma mulher que levaria uma balança para a feira para ajudar as pessoas a pesar, é algo que tem pouco lucro e é um desrespeito, é um desprezo à mulher. O marido não vai receber proveito desse lucro. Rehaya, qual é esse lucro que a pessoa não vai ter proveito se a pessoa trabalhou com um moinho? Agartas, até que a pessoa que está alugando o seu moinho para outros, a pessoa tem que levar o seu moinho, que é algo muito pesado, e não traz tanto lucro à pessoa, assim, a pessoa não vai ter brachá disso, porque o esforço é maior do que o lucro. Avalavdá o mezavna, porém, se a esposa, ela produz algo e faz comércio, estavuhim, estabarbá. O pasuk elogia essa esposa, de como fala o pasuk, Sadinastava Timkor, no Eshet Chayil, o trecho que louvamos as mulheres lutadoras. Mishle louva essa pessoa. Sadinastava Timkor, ela fez um lençol e vendeu, algo muito bom, está ajudando o seu marido, algo muito louvado. Continua com o Ratan Rabanam falava, a pessoa que faz comércio com estacas de madeira ou utensílios de barro volumosos, nunca vai ter proveito desse lucro. Por quê? Uma vez que são objetos grandes e chamativos, atrai o olho gordo, e onde tem olho gordo não tem brahá, não tem proveito. Então Rabanam falava, Braita, Tagaresimta, o Megadlebe Madaká, quais são comerciantes que vendem na feira? O Megadlebe Madaká, pessoas que criam animais de porte pequeno, como bezerros, como carneiros, como cabras, Vekotzetze Ilanotovot, pessoas que trabalham com uma lenha de muito boa qualidade, Venotin Enen Behelekiafé, uma pessoa que é sócio e quando ele vai fazer a partilha, ele sempre pega a parte melhor. Essas pessoas nunca vão ter proveito do lucro deles. Maitama, por que não? De tal beinti, porque as pessoas se espantam desse lucro. Com relação a pessoas que trabalham na feira, pessoas veem a mercadoria, veem o lucro da pessoa, atrai o olho gordo. Com relação a pessoas que criam animais de pequeno porte, um outro motivo, porque animais de pequeno porte prejudicam os campos vizinhos. Pessoas reclamam, chegam até a maldição a pessoa dessas. A pessoa não tem proveito desse lucro. Pessoas que trabalham com uma lenha muito boa atraem o olho gordo. Pessoas que vão fazer a partilha, pegam a parte melhor, também atraem o olho gordo, como essa pessoa consegue sempre pegar a parte melhor e a pessoa acaba não tendo proveito disso. Continua, Tandrabana fala, Arba Prutot, Enbaen Siman Braká, quatro parnassot, quatro sustentos, não trazem proveito para a pessoa não se enriquece. Quais são esses quatro exemplos? Skar Kotfin, uma pessoa que trabalha como sofer, escreve sefreturat, ferim, ezuzot, não vai ter Braká, não vai ficar rico. Veskar Meturgamnin, uma pessoa que é Meturgeman, é uma pessoa que traduz a drashá do Rabino. Antigamente o rabino não tinha força de falar para um público muito grande e não tinha um aramaico tão bom também. Ele contratava um tradutor e um intérprete que explicava a drashá do rabino, traduzia, e essa pessoa também não vai ficar rica. Veshari Tomim é uma pessoa que investe o patrimônio dos órfãos. Você pega o patrimônio dos órfãos, faz comércio, investe e divide o lucro entre ele e os órfãos. Essa pessoa não vai ficar rico também. Uma outra outra medinatayam, também o sustento que a pessoa recebe mandando seus barcos para outro país. A pessoa não vai ter grande lucro disso. Uma bishlamaschar meturgamnin. Dá para entender com relação à pessoa que é um intérprete da drashá do rabino, ele não recebe grande recompensa monetária. Por quê? Mishum demirzi keschar shabbat. Porque parece que a pessoa está recebendo salário por um trabalho no Shabbat. A drashá do rabino no Shabbat, a pessoa recebe um salário para algo feito no Shabbat, não é bom. Mesmo que é permitido pela Halakha, ele não recebia um salário, ele fazia isso de graça. O costume era dar para ele certo salário, de forma indireta. Não está recebendo o Shar Shabbat. Para mim, parece que está recebendo o Shar Shabbat, porque ele não tem essa brachá e não fica rico. Uma outra tomim nami, também dá para entender essa pessoa que faz comércio, investe o dinheiro dos órfãos. Por quê? Porque se essa pessoa pega a mais forma acidental, um lucro maior do que ele deveria ter pego, ele não pode pedir perdão para esses órfãos. Os órfãos são pessoas menores de idade, eles não têm conhecimento, não têm sabedoria e intelecto para perdoar uma dívida. Sendo assim, a pessoa que pegou um pouco a mais do que deveria ter pego no lucro vai ser castigada e não vai ficar rico. Na outra boba, me dirá que uma pessoa que lucra mandando seus barcos para outro país também não vai ter grande lucro. Por quê? Mishum de lav kolyoma mitrahis nisa. Porque não todos os dias a pessoa recebe um milagre. É um milagre que sempre os barcos dessa pessoa vão voltar intactos de uma viagem para outro país. se a pessoa vai ter grandes prejuízos com isso, não vai ficar rico. Porém, pergunta-me, elas harkotvin maitama, porém, por que um sofrer não fica rico, está fazendo um mitzvot, dando sefer Torá, tefilim, mezuzot para outras pessoas? Amar Yerushalayim, ele fala Yerushalayim ben Levi, Kav dalet ha'aniyot yashvu anshei kneset ha'gdola al kotvei sefarim tefilim mezuzot. Fala o sábio, o anshei kneset ha'gdola, o maior tribunal rabínico de todos os tempos, fez 24 jejuns sobre esse assunto. Al-Kotvei Sfarim, Tufilim no Mezuzot, Sofrim, que escreve a Sefer Torah, Nevim Ktuvim, Tufilim no Mezuzot, para que eles não fiquem ricos. Shiloh Itashtu, porque Shilmalem Itashrim, porque se eles sim ficassem ricos, em Kotvim, vão parar de escrever os Sefer Torah, Tufilim no Mezuzot. Ou seja, pela natureza, essas pessoas sim deveriam ficar ricas, porque estão fazendo um mitzvot, dando possibilidade para as pessoas terem diferentes, se friturar, mas os outros, porém, por causa desses jejuns, achando que essa daqui do lá, esses sofrem não ficam ricos. Porém, agora vai ser uma exceção na continuação. Então, agora vai falar, Beto, quanto vezes fariam, diferindo, mas os outros, esses sofrem, hem, também eles, metagareem, também os comerciantes que compram deles, metagareem, metagareem, também os vendedores que compram desses fornecedores, não só eles, nem qualquer pessoa que trabalha com algo de mitzvah. Leitu, isso vem incluir mochret trelet, pessoa que vende aquela tinta azul, trelet, do tzitzit, e nan ruim siman bracha leulam. Não vão ficar ricos nunca. Como vimos anteriormente, porque se eles ficam ricos, vão parar de fazer essas coisas, que as pessoas não vão ter trelet, não vão ter tefilin, mezuzot. Veimos quem lishma ruim, porém tem uma exceção, se eles trabalham em nome de Hashem, em nome das mitzvot, eles sim ficam ricos. Porque não temos o receio que eles vão parar de trabalhar se eles fiquem ricos. Porém, continuamos a Bnei Baishan Neu, voltando com relação a esses conceitos de costumes. Agora vamos uma série chamada Filtet, que é proibido viajar de barco pela Halakha, 3 dias antes do Shabbat. Os 3 primeiros dias da viagem de barco é o momento que a pessoa se sente mal. Se a pessoa vai viajar menos do que 3 dias perto do Shabbat, a pessoa vai se sentir mal no Shabbat, é um desrespeito ao Shabbat. Antes de 3 dias, é permitido. Porém, é permitido viajar de balsa, atravessar um rio com uma balsa, mesmo na véspera do Shabbat. Como tinha uma balsa entre Tzor e Tzidon, 2 cidades da terra de Israel, e era permitido sim passar por essa balsa. Porém, Bnei Baishan, as pessoas da cidade de Baishan, Nehug, eles costumaram, de loavo, Azlim, Mitzor, Tzidon. Eles costumaram não passar por essa balsa, Memale Shabbat, na véspera do Shabbat. Mesmo que em Tzidon tinha uma feira na véspera do Shabbat, eles preferiam fazer suas compras na quinta-feira, pagar um preço mais alto e não viajar de balsa na véspera do Shabbat. É um costume, não é uma halakha. Atu Benai, Kamed Rabi Yohanan, os filhos dessas pessoas foram para Rabi Yohanan, Amrulo, falaram para Rabi Yohanan, Avatin, Efsharlo, nossos pais, podiam fazer, eles fizeram ricos, podiam pagar preço cheio na quinta-feira, Anan, Lo Efsharlan, porém nós não temos essa possibilidade, não somos tão ricos assim, temos que comprar na feira, será que temos que cumprir esses costumes ou não? Perguntaram aos filhos dessas pessoas. Amaleu, fala Rabi Yohanan para esses filhos, Kvar kiblu avotehem alehem. Os seus pais já receberam esse costume e virou um costume familiar. Vocês têm a obrigação de cumprir esse costume. Shinemar, como falou o Pasuk, Shma beni musar avicha. Escute, meu filho, um musar, os ensinamentos do seu pai. Seu pai é Hashem, que ensinou a Torá, escrita a Torá, oral para Moshe Rabbeinu. Ve'al titosh Torá timecha. E não rejeite, não se afaste da Torá, os ensinamentos de sua mãe. A sua mãe é a criança de Israel, é o povo de Israel que recebeu sobre si cerca as costumes, e isso inclui os costumes familiares das pessoas, que é proibido transmitir esses costumes. Por isso, para Rabi Yohanan, eles têm que sim pagar preço cheio na quinta-feira, não viajar até a feira de Tzidon na sexta-feira. Isso fala que não precisa chamar o novo Daf com alguns conceitos. Baruch Adonai Olam, amém, amém.